Na semana passada, as mesas diretoras da Câmara e do Senado, né, representando o Congresso, promulgaram a emenda constitucional que criou 4 novos tribunais regionais federais no país.
A medida, que provocou polêmicas e até afirmações de que seria inconstitucional, vai permitir a instalação de TRFs nos estados de Minas Gerais, Paraná, Amazonas e Bahia.
Ontem, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou um estudo que mostra que a criação dos tribunais é uma opção cara e ineficiente.
E é justamente sobre as conclusões deste estudo que nós vamos conversar agora aqui na Rádio Câmara com o técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, Alexandre Sami.
Muito bom dia, Alexandre. Obrigado pela sua atenção à Rádio Câmara.
Muito bom dia a todos. Obrigado.
Bom, esse argumento, esse estudo do IPEA, acaba por confirmar dos argumentos utilizados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, que, entre as autoridades do judiciário, foi aquele que, de maneira mais ostensiva, se colocou contra a criação dos 4 novos tribunais, né? Qual é, basicamente, a constatação que o IPEA chega após os estudos sobre o estudo dos novos 4 tribunais acaba por ser um estudo sobre a própria eficiência da Justiça Federal, né?
Exatamente. O nosso estudo, ele conclui que, a um custo de mais de 900 milhões de reais por ano, a criação de novos tribunais, ela na verdade não alcança os objetivos, princípios da proposta e da própria, e agora da emenda constitucional 73, que eram os objetivos de elevar a eficiência da segunda instância, da Justiça Federal, e de proporcionar maior acesso à justiça. Nenhum desses objetivos, segundo nosso estudo, seria alcançado em princípio.
Do ponto de vista da democratização do acesso, é claro que ainda vai ficar muito complexo para uma parte da população ter acesso aos TRFs, porque teria quem, por exemplo, de Roraima, precisava se deslocar a Brasília, vai de Roraima ter que se deslocar a Manaus, caso esse novo TRF de Manaus venha mesmo a ser criado. Mas do ponto de vista dessa facilitação do acesso, isso foi levado em consideração no estudo do IPEA?
Nós fazemos uma análise do acesso à justiça e separadamente da questão da eficiência. O que nós constatamos é que existe, na verdade, uma confusão conceitual entre o acesso à segunda instância e o acesso à justiça. Não são,
sim,
não é uma condição necessária para o acesso à justiça que se tenha um acesso à segunda instância. O objetivo é que o acesso se dê principalmente pela primeira instância. Este é o grande, seria o grande potencial gargalo da Justiça Federal. A segunda instância não é um gargalo para o acesso à justiça. Até porque, por exemplo, execuções fiscais, que são uma parte significativa dos processos em andamento, uma parcela muito reduzida de recursos vão a reexame, ou seja, são apelados, e também a quantidade de agravos é muito reduzida.
Então, isso pode esbarrar com aquele argumento de que haverá um desafogamento dos processos, uma distribuição melhor entre os antigos com os novos tribunais?
Sim, naturalmente, quando há uma fragmentação, uma divisão dos tribunais, você reduzirá a carga de trabalho, mas o ponto central da nossa nota é que, na verdade, a emenda ela não versa sobre a questão fundamental que vem a ser a observada, a disparidade de produtividade entre diferentes regiões da Justiça Federal na segunda instância. Alguns tribunais, por exemplo, como o Tribunal 1, tem uma produtividade, ou seja, um número de decisões terminativas por magistrado muito reduzida comparada, por exemplo, a tribunais como o TRF3 ou o TRF4. Então, quando você divide um tribunal que é relativamente pouco eficiente, você tende a reproduzir essa ineficiência para outros novos órgãos que são criados.
Às vezes essa ineficiência não é justamente por causa do excesso de processos ou não?
Uma boa pergunta. Na verdade, a interpretação do nosso ponto de vista, ela é exatamente o contrário. Na verdade, existe um acúmulo de processos porque a produtividade é baixa
e não
porque há um choque de demanda. Tanto que existe uma pressão grande por resolução de casos, né, de recursos, porque os pendentes são elevados, e mesmo com a pressão de demanda, certo, do jurisdicionado, você ainda assim observa uma resolução de casos relativamente reduzida, na ordem de 2 mil casos por magistrado na primeira região, contra, por exemplo, cerca de 7 mil casos na região 3.
É o velho dilema, né, do pesquisador, saber qual que é a variável dependente, qual que é a variável independente, ou traduzindo para o mais popular, o dilema de Tostines, né? O que é causa, o que é consequência.
Exatamente. No nosso modo de ver, no jargão no economês, a gente entende que é um problema de oferta, não um problema de demanda.
Uhum.
Ou seja, o problema de oferta está ligado as condições da administração judiciária, da gestão eficiente dos tribunais, e não porque existe uma explosão de litigância.
Essa opção metodológica, inclusive, é contestada pela Associação dos Juízes Federais, né, a JUF, que ontem, após a divulgação da nota de IPEA, soltou também uma nota dizendo que o IPEA é parte de um pressuposto equivocado, que seria dizer que os tribunais regionais federais vão ter exatamente a mesma estrutura e, consequentemente, a mesma eficiência ou ineficiência dos tribunais atuais, que o IPEA estima um custo de 33%, quando, segundo a Justiça Federal, o custo seria, pelo menos, não seria de 33%, mas seria de 15%, seria bem inferior ao custo atual dos TRFs. Como é que você... Um cientista, em geral, ele vai tá sempre muito atento para a sua metodologia, né? Nunca vai ser peremptório de afirmar, não, minha metodologia é perfeita, mas ele sempre vai sair em defesa da sua metodologia, né? Então, gostaria que você fizesse essa defesa.
Olha, nós trabalhamos com um conjunto de cenários alternativos.
Uhum.
Agora, sobre a questão da produtividade, eu responderia a crítica com uma outra pergunta. Bom, se é possível que você tenha estruturas novas de tribunais com uma gestão mais eficiente e custos menores, por que não, antes de criar novos tribunais, por que não, então, de fato, implementar e reestruturar tribunais existentes no momento para que eles possam atingir níveis de eficiência mais elevados? Quer dizer, o que se observa na Justiça hoje federal é uma disparidade, novamente, uma diferença grande de produtividade entre tribunais, que não pode, por exemplo, ser atribuída à composição da complexidade da carga de trabalho, porque os tribunais federais têm carga de trabalho que tem complexidade semelhante. Então, você tem que buscar entender por que existem diferenças de produtividade. Agora, do ponto de vista de você herdar, quer dizer, se você cria um novo tribunal a partir do Tribunal 1, na Bahia ou em Minas, por exemplo, eu acho que é uma hipótese razoável você considerar que essas novas instituições, né, os tribunais são instituições que têm conjuntos de valores, de práticas, de normas, de costumes, etc. Esses valores tendem a ser repassados para essas novas unidades. Então, é uma hipótese, ela pode ser questionada. Mas...
Você tem uma hipótese para essa disparidade de produtividade entre um tribunal e outro?
Não, isso é uma excelente pergunta. Na verdade, eu acho que essa é a grande pergunta que interessa à sociedade, é entender por que existem tribunais que operam, né, em melhores práticas, como no jargão técnico nós dizemos, na fronteira da eficiência, por que algumas unidades operam de forma mais eficiente e outras não. Essa
deve ter alguma variante de cada estado, né?
Sim, exatamente. Isso é uma
Qual é hoje, entre os 5 TRFs, aquele que trabalha, digamos assim, no limite da eficiência, aquele que tem menor produtividade?
Bom, segundo os dados da Justiça Federal, do Justiça em Números, o Tribunal 3, por exemplo, trabalha com uma resolução de casos da ordem de quase 6.729 decisões terminativas por magistrado. Tá? E no polo oposto, nós vemos uma situação relativamente desfavorável, o Tribunal TF1 com 2.165 casos por magistrado. Quer dizer, uma diferença bastante expressiva. Né?
TRF3 é São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Exatamente, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
É coincidentemente aquele que é geograficamente mais concentrado.
Sim.
Então, essa variante é assim, existe uma possibilidade que essa variante talvez, porque, por outro lado, o menos eficiente, o primeiro, é aquele menos constante. Não estou querendo fazer, né? Estou tornando a entrevista em banco examinador, claro, de maneira alguma, claro, ao contrário, mas é porque faz parte do processo a gente levar em conta, sim, também essas considerações, já que houve, principalmente por parte da AJUF ontem, esse questionamento. Mas é uma coincidência que vocês chegaram, houve tempo para levar isso em consideração, ou seja, o TRF3, que é aquele mais concentrado, é também o que se mostrou mais eficiente. O TRF1 de Brasília, que é o mais disperso, porque atende de Brasília até a linha do Equador, é o menos eficiente. Em resumo, a minha pergunta também, sim, embute a questão se há a perspectiva de dar continuidade a esse estudo.
Nós gostaríamos de fazer uma avaliação mais cuidadosa dos fatores por trás da produtividade, das diferenças de produtividade, uhum, mas existem outras regiões que são relativamente extensas, como a região do Paraná, a região do Rio Grande do Sul, TRF4, que é bastante mais produtivo e também
é muito extenso.
São sobre uma área relativamente extensa, uhum, não tão grande quanto o TRF1. Claro que isso, provavelmente a questão geográfica, ela vem a ser um fator, mas é difícil acreditar a priori que esta dimensão geográfica seja responsável pela totalidade da diferença que observamos. Assim como na justiça do primeiro grau, por exemplo, obviamente que a geografia constitui um fator que influencia o funcionamento da justiça, né? Porque o promotor, o juiz tem que se deslocar de barco, etc., o próprio jurisdicionado, enfim, existe um problema geográfico. Agora, atribuir essa disparidade exclusivamente à geografia é uma hipótese bastante pouco provável.
Frágil, né?
Uma conjectura pouco interessante.
Bom, de qualquer maneira, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, é um dos estudos pioneiros nessa seara da produtividade, da eficiência relativa a órgãos públicos, né? Eu não tenho notícia de muitos, sim, estudos nessa seara e me alegra ver o IPEA dedicado a esse tema. Eu estou correto? É realmente uma seara relativamente nova?
Perfeito. Quer dizer, eu creio que no Brasil, eu acho que graças a iniciativas de diversas instituições democráticas no Brasil, nós estabelecemos no Poder Judiciário um sistema estatístico bastante consistente, bastante claro, bem definido por resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que determinam a divulgação de estatísticas, por exemplo, de execução orçamentária, que foram utilizadas nessa pesquisa, e outras, uhum, estatísticas da produção dos magistrados em todas as esferas do Poder Judiciário no Brasil. Eu acho que esse estudo foi possível graças a essa transparência institucional, uhum, que é absolutamente essencial para que possamos entender melhor os problemas da justiça.
Em resumo, transparência é fundamental não só para o exercício da cidadania, mas também para o exercício de uma boa gestão pública, né?
Exato, Lincoln. Eu gostaria só de acrescentar um ponto final, que é adicional, que na questão da transparência, que eu só acho que esse estudo, sem dúvida, como disse a AJUF, deveria ter sido feito antes, certo? Uhum. Porque a emenda foi proposta com determinados objetivos. E agora ninguém parou para fazer a conta, uhum, né? Quer dizer, botar na planilha, e não é tão complexo.
Pois é, aí eu pergunto exatamente sobre o papel do parlamento num momento como esse, né? É claro que a casa é essencialmente política, né? E a política não deve ser diminuída, ao contrário, né? Ao contrário do que tentam fazer, ela deve ser sempre. Mas, inclusive, se discute muito hoje dentro dessa casa o conceito de legística, né? Que é você poder mensurar a eficiência do que o legislativo produz.
Sim.
E aí, trazer elementos como esse, será que não deveria ter sido, quando se diz, será que não deveria ter sido feito um estudo como esse? Será que não deveria haver mais interação entre um órgão como o IPEA e o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados? Porque nós temos, sem dúvida nenhuma, um corpo técnico de consultores legislativos fantástico, né? Que é digno de nota, mas que tem as limitações numéricas, inclusive, e até de missão institucional que são conhecidos, né? Em geral, o que se avalia de maneira muito atenta são pressupostos de constitucionalidade, de legalidade, adequação, inclusive, à doutrina a doutrina jurídica do país, mas esse grau de prospecção, de números, de eficiência, de custo, é algo que ainda nós não conseguimos fazer com como seria o ideal. Então, qual que seria o melhor caminho? Seria fortalecer dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, esses instrumentos para fazer também esse tipo de verificação, ou aumentar a interação do Congresso Nacional com órgãos como o IPEA, que já tem o know-how para fazer esse tipo de estudo, e aí poder subsidiar também, do ponto de vista econométrico, as decisões que o Congresso vai tomar?
Bom, eu acho que, quer dizer, eu acho que as duas frentes que você menciona são válidas, são necessárias. Quer dizer, o IPEA atua com independência, o que relativamente nos confere uma vantagem, digamos, uma independência intelectual, uma visão um pouco mais tecnicista, enquanto que em outros órgãos, no legislativo, você tem consultores que extremamente qualificados, que têm a capacidade também de realizar estudos, avaliações quantitativas do impacto de mudanças legislativas ou mudanças constitucionais. Eu acho que o legislativo tem um corpo qualificado. Agora, eu acredito que as duas frentes devem ser atacadas, porque isso confere um contraditório, garante um contraditório maior, uma discussão, um debate em mais alto nível, ou seja, um debate que seja instruído por pesquisas mais rigorosas do ponto de vista metodológico. Eu acho que esse tipo de iniciativa é essencial. Eu acho que um grande defeito, eu acho que um problema que existe no Brasil recorrente é o fato de nós assistirmos uma quantidade grande de reformas legislativas, reformas de códigos de processo, reformas de código penal, etc. Uma série de mudanças constitucionais e infraconstitucionais, todas baseadas, perdoe a palavra, no achismo. Uhum. Ou seja, busca-se um objetivo, então e aí propõe-se uma alteração na lei. Ou seja, vamos mudar os tribunais porque vai melhorar a eficiência. Uhum. Mas vem cá, a sociedade precisa estar sempre questionando o legislativo, etc., questionando, mas será que este efeito, este resultado realmente vai ocorrer?
Resultados inesperados sempre existem, mas a gente pode trabalhar para que eles sejam o menos inesperados possíveis, né?
Exato.
Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Alexandre Sami, que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, responsável por esse estudo que apontou que a criação de 4 novos tribunais regionais federais, pelos números utilizados na pesquisa, pelos números que existem hoje no sistema, indicam que eles não seriam, não resolveriam o problema do afogamento que alguns tribunais regionais federais, especialmente o de Brasília, o TRF1, enfrentam. Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para você.
Ok, Lincoln. Mariana, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos.